Graça e paz, querida igreja, mais uma vez, feliz dia dos pais a todos os papais aqui presentes, papais de primeiro nível, papais de segundo nível, papais de terceiro nível, eu não sei se tem algum papai de quarto nível, né? Porque pai de primeiro nível é só pai, pai de segundo nível é avô também, pai de terceiro nível já é bisavô, pastor Camilo já traz, está ali atrás, já é bisavô. Tem mais algum bisavô aqui? Tem mais, pastor Pedro também. Irmão Odecresci também, diácono Odecresci, é o bisavô. Agora não sei se tem algum pai de quarto nível, que já é tataravô, né? Mas pode ser que tenhamos. Louvado seja Deus pela vida de vocês, que Deus continue abençoando a nós, né? Nessa tarefa, nesse ministério que recebemos da paternidade, e que possamos exercê-la da melhor maneira possível. Temos falhas, temos limitações, mas somos chamados então a darmos e a sermos o melhor na vida dos nossos filhos, sabendo que o maior legado que nós podemos deixar é o exemplo de vida, de maneira que os nossos filhos possam desejar trilhar os mesmos caminhos que nós, pais, temos trilhado. Então, louvado seja Deus pela vida de cada um dos pais. Hoje à noite nós vamos ter a oportunidade de fazer uma homenagem específica aos nossos pais. Eu quero nessa manhã, e eu vou falar, claro, esse mês tem sido o mês da juventude aqui na nossa igreja, o mês que nós separamos para destacar, para reconhecer a todos os jovens, esse grupo tão especial, tão amado por nós. E eu quero nessa manhã então trazer a minha mensagem à juventude, mas claro, não falo só à juventude, falo a todos nós que talvez já tenhamos passado dessa fase, já estejamos já em outra fase, embora eu ainda me sinto ainda interiormente muito jovem, mas eu preciso reconhecer que eu já não sou mais categorizado como jovem, né? Eu já passei dos 35, então a juventude vai aí, né, até os 35 anos. Mas é claro que eu falo a todos nós, eu quero nessa manhã compartilhar com vocês a mensagem que tem como tema fé e coragem. Fé e coragem. Eu não escolhi um texto específico para essa mensagem, aliás, contrariando as regras da homilética, né, nesse aspecto, mas eu quero destacar alguns trechos, alguns capítulos da Palavra de Deus, com algumas histórias que eu creio que são muito importantes e que vão trazer ensinamentos para nós nessa manhã. Mas se eu pudesse, então, escolher um texto, eu escolheria Atos capítulo 13, versículo 36, Atos 13, 36, um texto que fala muito ao meu coração, porque ao se referir a Davi, a palavra de Deus diz: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, ele adormeceu e foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. E me chama muita atenção, então, o fato de que o que está sendo ressaltado aqui é o fato de que Davi, então, serviu aos propósitos de Deus, aonde? Na sua geração, na sua geração. Meus irmãos, nós sabemos que os jovens, a juventude, quando ela é mobilizada em grande número, eles têm a capacidade sinérgica de realizar mudanças no mundo todo. Aliás, eu creio que essa é uma das características que marca essa fase da vida. O fato de que a nossa juventude é uma juventude sonhadora, idealizadora. Quantos de nós aqui, nós que já passamos dessa fase, enquanto éramos jovens, tínhamos aquela ideia de que nós conseguiríamos mudar o mundo, de que nós conseguiríamos impactar o mundo. Quantas vezes isso não passou pelo nosso coração, não ressoou ao nosso coração? Eu trago essa reflexão nessa manhã baseado num livro que li recentemente e que me impactou muito. Obviamente que hoje eu sou muito seletivo com relação aos livros que leio, normalmente tenho os meus autores preferidos, mas também eu também me valho em alguns momentos de pessoas que eu admiro, que eu sei que são profundos leitores e que fazem então indicações de leitura. E quando essas pessoas me indicam o livro, normalmente eu vou lá, já compro o livro e deixo lá na fila, né? Porque a fila é grande de livros para ler. Mas recentemente recebi a indicação de um livro, comprei o livro e normalmente, quando eu compro o livro, eu já leio a introdução para pelo menos saber ali o que está sendo tratado naquele livro. E me chamou muita atenção porque eu comecei a ler esse livro e não parei de ler. Aí eu abri mão da fila, coloquei lá na frente da fila e passei a fazer a leitura desse livro. O título do livro é A Próxima Onda. Foi escrito pelo pastor teólogo David Wright. David Wright foi, durante muitos anos, diretor da MPC Internacional, Mocidade para Cristo Internacional. Um livro que me impactou muito, e é baseado nesse livro que eu quero, então, trazer essa reflexão nessa manhã. Como eu disse, a juventude, quando mobilizada em grande número, eles têm uma enorme capacidade de realizar, então, grandes mudanças, grandes transformações. Ao longo da história, muitos líderes políticos têm reconhecido o potencial coletivo da juventude em transformar o mundo. E muitos desses líderes têm usado então a juventude para realizar mudanças, seja para o bem ou seja para o mal. 1994, de abril a julho de 94, eclodiu a chamada Guerra Civil em Ruanda, um país da África. Ruanda é uma nação composta de alguns grupos étnicos, mas todos eles têm a mesma linhagem. Não são grupos étnicos que vieram de situações e de formações diferentes. Nós temos lá os Tutsis, nós temos os Hutus, que são os dois principais grupos, nós temos alguns outros grupos minoritários. E influenciado principalmente por forças externas, adolescentes e jovens daquele país foram unidos em milícias. E quando eclodiu a Guerra Civil em Ruanda, num período de 100 dias, 800 mil pessoas foram mortas por jovens e adolescentes. A forma de execução era principalmente a decapitação. 800 mil pessoas em 100 dias. Até hoje em Ruanda você encontra alguns lugares, alguns vilarejos em que igrejas, por exemplo, porque as pessoas corriam para se refugiar nas igrejas, quando esses grupos milicianos chegavam em aldeias, eles corriam e eles trancavam as pessoas dentro das igrejas, botavam fogo dentro das igrejas, e até hoje você encontra os restos mortais dessas pessoas, porque não foi possível, diante do tamanho, número de pessoas que foram mortas em 100 dias, enterrar todas essas pessoas, sepultar todas essas pessoas. Adolf Hitler, que tinha bastante consciência do poder da juventude, no seu discurso em 1935, ele disse assim: apenas quem possui a juventude ganha o futuro. Apenas quem possui a juventude ganha o futuro. E Hitler, então, mobiliza a juventude alemã por meio de um movimento que foi intitulado Juventude Hitlerista, e ele consegue, então, tomar o controle da Alemanha, de estabelecer quase que um domínio mundial, e um genocídio que na Segunda Guerra Mundial resultou na morte de 62 milhões de pessoas. Só de judeus foram mais de 6 milhões de judeus que foram mortos, principalmente nos campos de concentração nazista. Mao Tse Tung foi um outro líder que mobilizou a juventude do seu país. E por meio dessa mobilização, ele conseguiu tirar do poder outros, os líderes políticos que estavam à frente do país, e ele assume então o controle da China, através da chamada Guarda Vermelha. Grupos de jovens, jovens e adolescentes que estabeleceram os seus próprios tribunais de terror, de crueldade, de controle. Ali na China, milhões de pessoas foram mortas. Outras tantas milhares foram deportadas. e alguns outros milhares, ou quem sabe milhões de pessoas, tiveram suas vidas arruinadas, num período de revolução que foi conduzida por jovens. Bem, eu não quero, claro, me fixar só em exemplos negativos, mas o que eu estou querendo dizer é que os jovens de uma nação são capazes de mudar o curso da história. Os jovens de uma localidade, de uma comunidade, são capazes de mudar o curso da história. Os jovens de uma igreja são capazes de mudar o curso de uma história. Porque, sob a liderança então de líderes corruptos e defeituosos, se eles foram capazes de fazer isso, imagine o que acontecerá no nosso mundo, se os nossos jovens estiverem unidos sobre a liderança de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, o que eles serão capazes de fazer? As mudanças e as transformações que eles serão capazes de realizar. O fato é, meus irmãos, é que quando a juventude, os jovens, eles têm liberdade para liderar, frutos incríveis são produzidos. Quando eles têm a liberdade de liderar, quando eles têm a liberdade de estar à frente, quando eles têm a liberdade de conduzir, frutos incríveis são produzidos. Porque existem alguns aspectos, algumas características que nós encontramos nos jovens, e duas delas é que eu quero ressaltar com vocês nessa manhã: fé e coragem, que impulsionam, que os conduzem então a iniciativas corajosas, criativas, obviamente ligando essas características às grandes transformações sociais que nós temos vivido no nosso tempo. Nós vivemos num mundo de mudanças, aliás, no mundo de rápidas mudanças, de rápidas transformações. Quando nós pegamos, por exemplo, olhamos para as três grandes revoluções que o mundo já tem vivenciado, experimentado, a primeira revolução foi a chamada Revolução Agrícola, a segunda revolução foi a chamada Revolução Industrial, e agora a terceira revolução que nós estamos vivendo é a Revolução Tecnológica. Nós vamos perceber o seguinte: até a chegada da Revolução Agrícola, milhares de anos passaram. Da Revolução Agrícola à Revolução Industrial, algumas centenas de anos se passaram. Mas agora, desde que nós entramos nessa terceira revolução, a Revolução Tecnológica, as mudanças e as transformações têm sido num piscar de olhos, num estalar de dedos. Cientistas, por exemplo, já nos apontam que o conhecimento da humanidade, ele tem dobrado a cada 2 anos. Você já pensou nisso? A cada 2 anos, ou daqui a 2 anos, nós teremos o dobro de conhecimento em todas as áreas, em todos os aspectos do que nós temos hoje. As projeções, então, para os próximos anos são de profundas transformações em todos os cenários, em todos os aspectos da vida. Mas eu consigo perceber que os jovens têm aquilo que nós poderíamos dizer que é uma ingenuidade saudável, porque a ingenuidade ela é saudável em alguns momentos, em alguns contextos. Ser ingênuo é saudável. E o jovem possui essa característica. E essa ingenuidade saudável da juventude produz então iniciativas que são corajosas, que são destemidas, que são criativas, e que ligadas a essas mudanças sociais, essas transformações sociais, permitem então que os nossos jovens sejam relevantes, sejam efetivos em suas estratégias, principalmente ligada à missão que nós recebemos. A missão, o ID, o pregar o Evangelho a toda criatura, a grande comissão que foi estabelecida sobre cada um de nós. Isso somado ao fato de que E hoje eu já começo a perceber isso, mesmo tendo apenas 43 anos, de que esses jovens parece que têm energia ilimitada, né? Né, Elton? A gente até consegue acompanhar um pouquinho, mas não consegue acompanhar tudo, não. Parece que a energia deles é inesgotável, eles não precisam dormir, eles não precisam descansar, uma hora, duas horas, três horas de sono para eles é suficiente. Vai eu dormir duas horas só à noite para saber quem eu serei no outro dia? Talvez você já seja igual a mim. Eles comem qualquer coisa e ainda isso não faz mal para eles. Eles são capazes de, numa churrascaria à noite, ficar ali durante duas, três, quatro horas comendo carne. Agora vai eu e você comer carne de noite, para saber quantas horas de sono isso vai nos tomar, porque eu estava conversando com Alexandre ali, né? Impressionante, a gente comeu dois churrasquinhos na sexta-feira, depois do encontro de casais aqui, e os dois churrasquinhos ali para mim foram pelo menos umas duas ou três horas de sono que eu perdi, porque eu não conseguia dormir, até fazer um pouco daquela digestão, e os jovens não. Eles comem um boi inteiro e deitam, viram e dormem. É impressionante, impressionante. Eles parecem que têm essa energia ilimitada, e há uma outra característica também, eles parecem que têm uma fé inabalável diante de Deus. Jovem é corajoso, jovem é destemido. E permitir, meus irmãos, e permitir, Igreja de Cristo, que os jovens liderem, amplia esse potencial para o crescimento. Amplia essa efetividade milagrosa para a realização da missão. Interessante porque os jovens, comumente, eles são chamados de o futuro da igreja, não é verdade? Normalmente a gente se refere aos jovens e às crianças como o futuro, os futuros líderes, a próxima geração. Sim, obviamente que eles são, posicionalmente falando, o futuro da igreja. Contudo, precisamos ver e enxergar a nossa juventude como líderes atuais. Líderes de hoje, precisamos dar oportunidades para que a nossa juventude esteja à frente. Claro, monitorando, acompanhando, instruindo, capacitando. Eles estão em processo de desenvolvimento. Eu não posso querer comparar um jovem com um ancião de 70 anos, de 80 anos, mas nós precisamos olhar para a nossa juventude de maneira diferente. Ousa dizer, meus irmãos, que a juventude, eles são peça-chave para que a igreja hoje seja uma igreja relevante. E nós, o nosso chamado hoje é um chamado para ser relevante. O chamado à relevância, porque a juventude, nós poderíamos dizer que eles são os agentes da mudança, são cheios de esperança, de sonhos, daquilo que pode ser, ao contrário de muitos de nós que já estão satisfeitos com aquilo que já está posto. Eles não. Pulsa dentro deles um fogo pela transformação, pela mudança, idealizando aquilo que pode ser, e não satisfeito com aquilo que já é. E é interessante porque isso é claramente apoiado então nas Escrituras Sagradas. Quando nós olhamos e encontramos na Bíblia inúmeros exemplos de jovens que foram fiéis, tiveram fé e coragem, e foram tremendamente usados por Deus, conduzindo o processo de mudança, conduzindo o processo de renovação, e principalmente, conduzindo o processo de bênção de Deus, não só nas suas vidas, mas na vida do povo de Deus, na vida de uma nação inteira. E esses rápidos exemplos que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Como eu disse, são inúmeros. Eu destaquei alguns aqui para poder compartilhar com vocês. O primeiro exemplo que eu quero compartilhar é de Davi. 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 17. nós encontramos ali a história da luta, da batalha de Davi contra o gigante Golias. Mas é interessante a gente perceber e notar que Davi era um adolescente, talvez um menino de 16, 17, muito provavelmente não tinha nem completado ainda 18 anos quando ele vive esse momento aqui. Quando ele combate corajosamente Golias, quando diante de homens, soldados que eram valentes, bem treinados, que estavam ali todos equipados para aquela batalha, mas tiveram medo de assumir uma tarefa que era aparentemente impossível. Depois você dá uma lida no capítulo, na história, para você lembrar. Eu só vou destacar alguns pontos aqui. Você sabe então que Davi, em determinado momento, já no 40º dia daquela batalha, né, os judeus, os hebreus haviam se reunido ali no vale de Elá para combater os filisteus, seu povo inimigo. E durante 40 dias, Golias, um homem pequeno, de 2,90 metros de altura, ele ultrapassava a linha, que uma linha imaginária, mas que era traçada ali, e desafiava para que um soldado viesse lutar contra ele. Naquela época, isso era algo que acontecia costumeiramente. As batalhas, às vezes, eram definidas por uma luta homem a homem. E durante 40 dias, Golias se levantava, caçoava, zombava, não só do exército do rei Saul, mas também de todo o povo de Deus. E durante 40 dias, Saul e os seus bravos guerreiros foram tomados pelo medo, e nenhum homem teve a coragem de ir. Davi é enviado pelo seu pai, Jessé, para levar pães e queijos para os seus irmãos e também para o capitão da guarda ali, e para que Davi tivesse notícias e trouxesse notícias ao seu pai, que já estava preocupado, claro, com seus três filhos que estavam ali. Inclusive, um desses filhos era Eliabe. E quando ele chega ali, foi exatamente no momento em que Golias estava fazendo seu desafio diário, lançando seu desafio e as palavras de maldição e de zombaria que ele lançava todos os dias. Davi disse: peraí, vocês vão deixar ele fazer isso? Ninguém vai lá lutar com ele? Eu vou. Diante da reação amedrontada de Saul e do seu exército, diante dos insultos que Golias lançava, Davi começa a perguntar aos soldados que estavam ali ao seu redor: por que que alguém não ia lá e não lutava com esse filisteu incircunciso? E aí ninguém teve a coragem, e Davi então, alegremente, meus irmãos, se coloca à disposição, então se oferece para lutar com o gigante. E aí você pensa o que aquilo produziu diante do exército, primeiro começando com os próprios irmãos de Davi, que tentaram dissuadir ele da ideia, dizendo assim: cara, você vai fazer a gente passar vergonha, você não vai dar nem para o cheiro para lutar com esse homem, olha o seu tamanho, olha o tamanho dele, ele é um guerreiro experiente, você vai lá, você não tem nem armadura, você não tem uma lança, você não tem um escudo, você não tem uma espada, quem é você? Os irmãos de Davi ficaram furiosos com a intenção de Davi, mas ninguém no exército se colocou à disposição, nem mesmo o próprio rei. E aí, diante daquela situação, Saul permite que Davi vá enfrentar aquele campeão filisteu. E você sabe, ele foi sem nenhuma armadura. Eu creio que ninguém naquele exército tinha expectativa de que Davi saísse vitorioso. Todos eles disseram: isso vai ser um fracasso total, nós vamos perder essa guerra, porque quem é esse adolescente, quem é esse menino para enfrentar esse gigante? Mas sabe, meus irmãos, o que eu percebo aqui é que enquanto Saul e o seu exército Eles viam em Golias um inimigo forte demais para ser derrotado. Davi viu Golias como um alvo grande demais para não ser acertado. E por isso ele foi, corajosamente. A história de Davi e Golias aqui é um clássico exemplo na Bíblia de como Deus usa a ingenuidade, o idealismo, a fé inquestionável dos jovens para alcançar os seus propósitos. Segundo exemplo que eu quero destacar para você, bíblico, é Josias. Segunda Crônicas, capítulo 34, nós encontramos ali Josias, que começa a reinar sobre Judá com apenas 8 anos de idade. 8 anos, uma criança. Mas com 20 anos, ou seja, na juventude, Josias conduz a uma grande reforma ali em Judá. Porque Josias percebeu que a nação de Judá, por causa das suas lideranças passadas, mal orientadas, decadentes, a nação havia mergulhado num período de adoração a ídolos. A nação havia mergulhado num período de total negligência a Deus, à sua palavra, aos seus caminhos. E conforme então Josias cresceu no seu papel de líder, de rei daquela nação, ele começou a descobrir então que as práticas religiosas do seu povo estavam muito distantes daquilo que Deus exigia deles. E a história diz então que, na primeira vez que a lei de Deus foi lida para ele, Josias ficou tão perturbado que ele cai em prantos, rasga suas vestes. E esse jovem, com a simples determinação de voltar a viver os valores da palavra de Deus, da lei de Deus, através da sua vida, através da sua liderança, ele conduz então a nação a voltar aos caminhos do Senhor. A paixão de um jovem, o compromisso absoluto de Josias de aplicar os valores de Deus na sua vida e a sua disposição de ir contra a norma corrente conduziram então às transformações daquela nação. E a nação de Judá voltou a um período de obediência à palavra e à lei de Deus, de serviço ao Senhor. Um outro exemplo, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Em Daniel capítulo 3 nós encontramos a história desses 3 jovens. 3 jovens que muito provavelmente tinham menos de 20 anos, na época em que eles confrontaram nada mais, nada menos do que o grande Nabucodonosor, rei da Babilônia, e se recusaram a se curvar e a adorar a imagem do rei Nabucodonosor. Você conhece a história, você sabe que o rei faz uma estátua de ouro de si mesmo, e essa estátua era pequena, né? 27 metros de altura. 27 metros. Foi colocada então na planície de Dura, e todas as autoridades da Babilônia são convocadas, todos os servos do rei, todos aqueles que estavam na casa, no palácio real, para que pudessem ali ter um tempo de adoração àquela imagem. Você sabe que Sadraque, Mesaque e Abidinego, junto com Misael, que teve seu nome depois mudado para Daniel, eram parte do grupo daqueles jovens hebreus que haviam sido levados e estavam ali em treinamento para servir no palácio do rei. E eles foram então chamados para participar desse momento, desse evento de adoração. Mas como eles eram fiéis ao Senhor, e eles haviam proposto no seu coração de continuar seguindo o único e verdadeiro Deus, eles se recusaram a adorar aquela imagem. Ou qualquer outra coisa que tentasse ocupar o lugar de Deus na sua vida. E a história nos diz então que quando a música tocou, todos se inclinaram diante da imagem, mas aqueles três jovens permaneceram de pé. Claro, Nabucodonosor ficou furioso. Ameaçou jogar aqueles três jovens na fornalha, se eles continuassem a desafiar a ordem real, o decreto real. E aqueles três jovens, mesmo diante da ameaça de serem queimados vivos, eles permaneceram firmes no seu compromisso com Deus. E eles declararam que eles criam que Deus era capaz de os libertar da fornalha, se assim o desejasse. Mas também eles creram que se Deus não desejasse os libertar, e se eles morressem ali, valeria a pena morrer, mas não se curvar diante de qualquer ídolo, adorando qualquer outro Deus, qualquer outra divindade que não fosse o único e verdadeiro Deus. E o que Nabucodonosor fez? Manda lançar eles na fornalha. E aí você sabe da história. Você sabe que Deus envia o anjo para estar ali com eles, e havia então um quarto homem na fornalha. Depois de um tempo, onde eles achavam que eles já haviam sido consumidos, porque era um fogo em alta temperatura, altíssimo, que levaria poucos instantes, poucos minutos para consumir todo o corpo, um corpo humano, de maneira que só restassem depois nem talvez as cinzas. A história nos diz, então, a Bíblia nos diz que quando eles saíram da fornalha, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo deles estava chamuscado. Eles não estavam com cheiro de defumados. Nada havia acontecido. E a história também diz que Nabucodonosor, vendo esse milagre de Deus, ele louva a Deus por causa da coragem e da fidelidade desses três jovens. Três jovens que com menos de 20 anos confiaram em Deus de maneira irrestrita. E por conta disso, provaram do cuidado e da libertação de Deus nas suas vidas. Reconheceram também a soberania de Deus. Estavam preparados para morrer por Deus, em nome de Deus e para Deus, se Deus assim exigisse deles. Meus irmãos, esses três jovens, por causa do seu testemunho e principalmente do seu caráter, eles puderam apresentar ao rei da Babilônia o único e verdadeiro Deus. Eles mudaram o foco espiritual da nação mais poderosa do mundo antigo. Que belo testemunho. Que belo exemplo que nós temos. Quer um outro exemplo? Falei de quatro homens, deixa eu falar de uma mulher. Esther. A história diz que Esther era ainda uma adolescente, ou no máximo estava na casa dos 20 anos, quando ela arrisca de boa vontade a sua vida por causa do seu povo, por causa dos judeus. Você conhece a história? Eu só quero lembrar para você, um pequeno livro da Bíblia que está ali, no meio do Antigo Testamento, você tem ali a história de Esther, a história do povo de Deus. Amã, que era o líder corrupto na corte do rei Xerxes, ele havia convencido o rei então a aprovar um plano, e o seu plano era exterminar todos os judeus que viviam exilados na Babilônia. Esther era a esposa favorita do rei, judia, e a única pessoa que tinha alguma chance de apelar ao rei, de maneira que esse plano não pudesse ser levado a cabo. Contudo, você sabe, Esther precisou do encorajamento do seu tio Mardoqueu. A estratégia que eles estabeleceram era uma estratégia inteligente, era uma estratégia criativa, mas também era uma estratégia perigosa. Não havia nenhuma garantia de que, ao se apresentar sem ser chamada diante da corte do rei, o rei haveria de demonstrar benevolência contra ela, levantando o cetro de maneira que permitisse ela entrar sem ser convidada. E se o rei não mostrasse benevolência, ela seria morta, porque a lei daquela época dizia que qualquer pessoa que chegasse à corte do rei, mesmo que sendo a sua esposa, sem ser convidada, deveria ser eliminada, deveria ser morta. E ao fazer isso, então, Esther corria um enorme risco, sabendo que enfrentaria a morte se o rei não ignorasse essa quebra de protocolo. Mas você conhece a história. Esther pede ao seu tio Mardoqueu que peça ao povo para jejuar e orar, e depois de 3 dias, ela então vai à presença do rei. O rei usa de benevolência para ela, permite que ela venha até o trono, ela convida o rei para um jantar, e ali naquele jantar ela apresenta o plano maléfico de Amã, de maneira que o rei fica furioso com tudo aquilo que aconteceu. Ela consegue expor então a duplicidade de Amã, a malignidade de Amã, e consegue então a aniquilação, ou evitar a aniquilação do povo de Deus. Existem alguns outros exemplos na Bíblia, meus irmãos, que a gente poderia continuar aqui apresentando. Jeremias, por exemplo, que foi chamado para ser profeta em Judá, ele mesmo disse: olha, Senhor, eu não sou qualificado porque eu sou ainda muito jovem, eu não sei nem falar, eu ainda sou jovem. E é interessante porque a gente vê aqui esses meninos às vezes aqui na frente, e eles têm, claro, algumas expressões, um jeito de falar que é talvez diferente do nosso. Mas percebam como que Deus usou a vida de Jeremias. Deus quis usar Jeremias, e talvez podemos dizer, até mesmo por causa da sua fé imatura, por causa da sua exuberância ainda infantil, ainda em processo de desenvolvimento, de amadurecimento. E a situação, ou a fé de Jeremias, ela fica evidente então quando ele assume a difícil tarefa de ser profeta de Deus, de ser boca de Deus, de entregar os oráculos de Deus ao povo. Muitos deles oráculos difíceis e duros, porque falavam de condenação por causa do desvirtuamento do povo. Você quer um outro exemplo? Maria de Nazaré, provavelmente ainda no meio da adolescência, quando foi escolhida para ser a mãe do Salvador do mundo. Ela simplesmente confiou, mesmo sabendo de todos os riscos e de tudo aquilo que lhe acompanharia. Ela aceita a vontade de Deus para a sua vida. Ela não questiona o plano de Deus. Ela simplesmente diz: eu sou uma serva do Senhor. Faça comigo conforme a tua palavra. E para fechar, meus irmãos, embora o Novo Testamento não revele a idade dos discípulos de Jesus, a maioria dos comentaristas bíblicos nos apontam então que todos eles eram jovens, todos eles, na casa dos 20 aos 25 anos. Provavelmente nenhum dos discípulos tinha mais do que 30 anos quando foram chamados pelo Senhor. Quando foram chamados por Jesus para fazer parte do seu colégio apostólico, para ser esses homens que, após a morte e a ressurreição de Jesus, seriam aqueles que alvoroçariam o mundo. E se nós estamos aqui hoje, nós devemos também parte à fé exuberante desses homens. Alguns deles que pagaram com a sua própria vida, que foram martirizados, que foram sacrificados. De maneira que o amor de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus, o Evangelho fosse então pregado pelo mundo todo. Nós vivemos nesse tempo de tantas transformações e dessa revolução tecnológica, e eu não tenho dúvida de que os nossos jovens hoje serão aqueles que hão de impactar essa geração. Serão aqueles que hão de ser os agentes de mudança e de transformação. A questão é, você jovem tem aceitado esse desafio que é colocado para você? Você tem se colocado à disposição para servir? E é claro, falo aos jovens de maneira especial, porque nós estamos no mês da juventude, mas esse chamado para servir é um chamado para todos nós. Seja você criança, seja você junior, seja você adolescente, seja você jovem, seja você adulto, seja você na melhor idade. Temos diante de nós o desafio, meus irmãos, mas esse desafio é um desafio que vale a pena. O chamado para sermos os agentes de transformação. Levando o Evangelho a cada vida, a cada pessoa. Eu tenho certeza e creio firmemente de que a transformação tecnológica que nós vivemos, ela descortina os caminhos para a volta de Jesus, e cada vez mais nos aproximamos do momento em que Deus dirá ao seu filho: vai buscar aqueles que são meus. Esse momento está chegando. E a revolução tecnológica que nós estamos vivendo, ela abre as possibilidades para que isso aconteça de uma maneira cada vez mais rápida. Queridos jovens, diante de vocês está o desafio. Da mesma maneira como aconteceu com Davi, que vocês possam servir a geração de vocês, usando a fé e a coragem, tomando como exemplo esses homens e mulheres, esses jovens, que nós tivemos a oportunidade nessa manhã de pensar e refletir, de maneira que possamos servir ao Senhor, proclamando o Evangelho, levando a mensagem de salvação a cada bairro, a cada cidade, a cada lar, a cada vida, a cada pessoa. Deus está procurando homens e mulheres, sejam eles crianças, adolescentes, jovens ou adultos, mas que sejam homens e mulheres de amor, de coragem, que tenham em seus corações o amor de Deus, o amor que quer salvar cada pessoa, cada homem, cada mulher. Deus não está precisando de pessoas, faço menção dessa canção, de um quarteto, chamado Arautos do Rei. Muitos de vocês conhecem, muitos de vocês apreciam. Não parece não, mas eu já cantei em quarteto. Então gosto muito, aprecio muito. E na música Servir, uma das estrofes dessa canção diz: Deus não precisa de alguém de intelecto incomum, e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Venha, então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo te pedir. Venha, então você servir. Que a nossa juventude seja então marcada, caracterizada por uma juventude de fé e coragem, que há de impactar a sua geração. Que nós, como igreja, possamos sempre orar, incentivar, permitir e abrir os espaços para que os nossos jovens, a nossa juventude, esteja atuando, esteja liderando, esteja conduzindo. Sim, eles vão errar, eles vão falhar. Eles estão num processo de amadurecimento, de transformação. Sim, você sabe, eu olho para a minha vida hoje, com 43 anos, e penso, olha, como eu pensava diferente quando eu tinha 20 anos. Mas, como nós podemos ver aqui nessa manhã, vocês jovens têm elementos, características que Deus quer usar para a mudança e para a transformação desse mundo. Vou convidar o pastor Eric para chegar aqui no microfone, ele vai orar nesse momento também, mais uma vez abençoando a nossa juventude. Eric, vem cá. O Eric está tão encantado com o Thomas que ele estava olhando para o Thomas. E fica assim mesmo, né? Ainda mais que é dia dos pais hoje. Recebeu esse presente junto com a Karen, junto com o Gabriel. Olhe pela nossa juventude. Olhe para que esses jovens, eu queria pedir a todos os jovens para ficarem em pé. Você que tem até 35 anos de idade, coloque-se de pé, por gentileza. Olhe por essa turma abençoada. É 35, tá, gente? Por favor. Se você tem de 35 para baixo, coloque-se de pé nesse momento. Nós vamos orar, pedindo para que o Senhor esteja abençoando e usando poderosamente a vida de cada um de vocês, queridos jovens.
Vamos orar. Senhor, o Senhor tem um propósito para a nossa vida em cada fase que nós passamos. O Senhor escolhe as crianças, o Senhor escolhe os adolescentes, o Senhor escolhe os adultos, o Senhor escolhe os idosos, mas uma palavra na Tua palavra, há uma frase, um versículo na Tua palavra, que nos marca como jovens. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Há em nós, e eu me considero jovem também, e na sua juventude que o Senhor escolheu dessa igreja e em tantos outros lugares, uma força que é inerente dessa juventude. E o Senhor os escolheu porque, como o pastor Márcio nessa mensagem disse, o mundo move-se através dessa energia da juventude. Senhor, nós vivemos um tempo tão difícil hoje, onde o mundo tem influenciado, tem seduzido os nossos jovens, a exemplo de alguns personagens como Sansão. Aqui nós vimos personagens que enchem o nosso coração porque foram fiéis, leais, obedientes ao Senhor. Mas vimos exemplos, por exemplo, como Sansão, que o Senhor escolheu para um propósito tão maravilhoso, tão grandioso. Deu-lhe uma autoridade, poder, que nenhum homem jamais teve, mas foi seduzido pelo mundo. Foi seduzido pelas circunstâncias, pelas suas concupiscências, pelos seus desejos. E muitas vezes nós temos visto isso acontecer entre os jovens que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou. Senhor, em nome de Jesus, renova o nosso coração, renova o coração da sua juventude, a juventude da PIB-PS, a juventude que o Senhor tem levantado nas igrejas em geral, em campos, nesse país, para uma tarefa que só eles podem fazer, de construir de fato uma igreja que está às portas, logo ali, daqui a 20 anos, como nós fomos algum tempo atrás, quando nós tínhamos 20, 18 anos, e como o pastor Márcio aqui falou, tínhamos uma mentalidade, uma ideia, uma visão diferente da que temos hoje. Em nome de Jesus, ó Deus, toma conta da mente, do coração dessa juventude, para que eles possam, a exemplo destes, serem leais, fiéis, obedientes, caminhando nos teus caminhos, trilhando, ó Deus, os seus propósitos, entendendo e compreendendo, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja para eles, para que a sua igreja, ó Deus, daqui a 10, 15, 20 anos, tenha uma liderança também forte, obediente, capaz de conduzir, ó Deus, a tua igreja nos teus propósitos. Obedientes, ó Deus, à sua vontade, para que o mundo possa ser, de fato, tocado, ó Deus, pela fé, pela lealdade, pela fidelidade, pelos corações, ó Deus, que hoje têm sido tocados pelo Senhor, para uma grande obra que o Senhor quer fazer daqui a algum tempo, Senhor, em nome de Jesus. Nós não pensamos que somos, ou que a juventude que o Senhor levanta hoje é uma igreja do futuro, é uma igreja para hoje. E precisamos, ó Deus, desse frescor, precisamos, ó Deus, desses jovens aqui atuantes, trabalhando na frente da batalha, ganhando almas, vencendo os obstáculos, e também sendo exemplos para nós, ó Deus, que já passamos pelas experiências, já temos alguma maturidade, mas ainda aprendemos, e assim o Senhor constrói a sua igreja. Senhor, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos essa juventude e as use para a sua glória, com poder e graça, em nome de Jesus. Amém.